Olá, Alexandra.
Tudo bem?
Tá, estamos a chegar ao fim de mais uma semana.
É verdade, é verdade. E eu estou ansiosa por ir de férias. Vamos lá ver. Não sei como é que a Isabel das suas férias acompanhou estas notícias dos protestos anti-racismo que juntou e ao número de 2 milhares de pessoas em 3 cidades, em Lisboa, no Porto e em Coimbra. Mas isto, de resto, por motivos diferentes, tem acontecido um bocadinho por todo o mundo. Começou com o Black Lives Matter nos Estados Unidos, mas entretanto a coisa foi-se estendendo ao mundo inteiro. E eu, por acaso, devo dizer-lhe que eu gosto desta ideia do racismo voltar a ser uma questão que indigna as pessoas. O que eu diria, ou de, pelo menos de vir para a praça pública, de maneira a que nós pensemos, bom, se calhar vamos pelo menos colocar a hipótese de racismo ainda ser uma realidade, sobretudo nestes países mais desenvolvidos. Mas
E nos nossos, eu acho que nós, aliás, já falámos disto neste número sem espinhas. Este é um número sempre cheio de espinhas, porque de facto acho que não nos faz mal nenhum policiarmos a nós próprios e percebermos que muitas coisas que nós dizemos que não somos racistas, mas depois olhamos para a sociedade portuguesa e eu acho que quando olhamos para os lugares dos advogados, dos juízes, dos
as empresas
carreiras
também.
das empresas, olhamos e vimos que a representatividade da população de cor é muito baixa, e isso não é, eu não acho é que seja uma culpa, de facto, uma decisão de discriminação, e acho que é o resultado muito mais de guetos de pobreza onde as oportunidades não surgem. Mas acho muito bem que pensemos no assunto, desde que não transformemos este pensamento num problema de saúde mental. Era isso que nos trazia hoje de
É, eu
volta a
acho que
este
esta
tema, não é?
é uma espinha menos falada, pelo menos falada sem radicalismos, não é? É uma das espinhas do racismo, porque entre a psicopatia ou a sociopatia de uma agenda do género do Chega, e aquilo que temos hoje para dizer aqui no nosso número de espinhas, há todo um espaço de análise que eu acho que vale a pena ocupar com ponderação e serenidade. Eu li um artigo muito engraçado no Psychology Today que fala de um síndrome obsessivo-compulsivo racista. Basicamente, pessoas que entraram neste tema do racismo agora e que se definem como não racistas, mas depois dão por elas a ter pensamentos racistas, depois sentem-se mal porque afinal tiveram um pensamento racista e o que é que isto diz sobre elas, então andam nesta coisa de: eu sou racista, mas não sou racista, mas sou racista, mas não sou racista. E de facto, nós temos que parar e realmente ver como é que nós nos sentimos em relação a este assunto e não entrar aqui numa espiral.
Mas que está a falar dos obsessivos compulsivos. E os obsessivos compulsivos são contaminados, por assim dizer, por pensamentos que podem estar na moda, não é? Seja neste momento a contaminação da pandemia, ou seja, há uma doença, uma perturbação da saúde mental que leva a que os pensamentos intrusivos que todos temos, não é? Ai, se eu atropelasse aquele tipo, ai, as minhas mãos estão contaminadas. E perante a dor e a perturbação que esse pensamento lhes provoca, intrusiva, é tão grande que elas tentam criar um mecanismo de compensação que as faz aparentemente libertar-se durante uns segundos. Vão lavar as mãos 20 vezes ou vão confessar-se ao OCD moral, que é a obsessão compulsiva moral em que a pessoa acha que fez um pecado e vai-se confessar, ou seja, são mecanismos de alívio. E isto, eu também li esse artigo e esse dizia que era preciso terapeutas especiais, no fundo, para tratar estas pessoas que tornaram esta questão do racismo: sou racista, não sou racista, mas sou péssima pessoa, porque eu disse isto, mas afinal, este emaranhado mental. E a Psychology Today dizia que para isso era preciso um terapeuta especialista em racismo. E eu aí é que eu acho que não concordo nada, porque eu acho que um bom terapeuta, que sabe tratar a doença obsessiva compulsiva, sabe que o tema não é assim relevante. O que é relevante é a ansiedade e as razões que estão por trás destes pensamentos.
É, eu também, ao ler este artigo, pensei exatamente o que a Isabel está a dizer, que isto é aplicável a uma série de questões que não tem só exclusivamente a ver com o racismo. E a verdade é que quando nós queremos leituras muito simplistas da realidade, não chegamos verdadeiramente a mudar mentalidades e a mudar culturas, ou seja, não é a tratar este síndrome que tratamos o racismo, porque isto são capítulos completamente diferentes da equação, ainda que pareça que o tema do racismo, quando sempre que são estes valores mais estruturantes, ainda que pareça que o tema se sobrepõe ao indivíduo, quando nós temos é que tratar o indivíduo para poder tratar o tema.